Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 75, a gente está em tempos de programa diário, vamos assim até o final da Eurocopa, todo dia ao vivo às 8 horas da noite. O podcast já aparece aí no seu feed, já pinga no seu celular, no seu computador, assim que esta gravação terminar. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado o Leandro e a mim, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Cara, é muito maluco, né? O Lucasinho tava aqui fazendo a mesa de som. O meu fone de ouvido, eu acho que o Lucasinho tem algum problema de surdez, cara. Seu fone tá bom agora?
Agora tá bom. Voltei.
Cara, impressionante, cara. Mas tá tudo certo.
Boa noite.
Boa noite pra você também.
Belo bonito. Blazer.
É, bela peita do Confiança que você trouxe também, né? Muito bonito.
Pode ser. Bruno Bonsante, boa noite.
Boa noite. Hoje eu vim sem jaqueta, depois que o Yamin criticou minha jaqueta ontem. Aí eu deixei em casa.
E Felipe Lobo, muito boa noite.
Boa noite. É um dia de fazer balanço, né?
Pois é.
Balanço de Copa América.
Mas a bola não para, hein?
A bola não para. Tava rolando aí uma Série B.
Tá rolando a Série B. Tem técnico conversando com o jogador pela imprensa, né? No Campeonato Brasileiro. Tem Alexandre Pato, tem Daniel Alves. A coisa não para, parou só um pouquinho em termos de Eurocopa. E hoje a gente vai fazer um balanço da Copa América, trazer um pouco dados da competição realizada de forma excepcional nos Estados Unidos, a Copa América subindo um pouco no continente, chegando até os Estados Unidos, e falar também da nossa perspectiva para algumas dessas seleções que seguem agora na luta por uma vaga na Copa de 2018 na Rússia. E a gente tem por telefone o jornalista da Trivela, Caio Maia, que lá de Nova York vai falar um pouco com a gente sobre as impressões, como a Copa América repercute e repercutiu nos Estados Unidos. Tudo bem, Caio? Boa noite.
Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem?
Ótimo, ótimo.
Tudo beleza, é um prazer estar com vocês aí. Acho que é a minha primeira participação nesse podcast e vambora, pronto para falar dessa repercussão desse momento futebol que está rolando com Copa América e Euro ao mesmo tempo.
Começa então, Caio, contando para a gente um pouco como que você viu a Copa América daí, como que você acredita que o americano sentiu essa competição. A gente aqui do Brasil, é inevitável que a primeira parte da Copa América foi muito voltada para as atuações ruins da seleção brasileira. Depois, claro, a goleada do Chile, toda a repercussão da final e das declarações do Messi. E por aí, como que você resumiria a forma com que o americano foi lidando com a competição ao longo desse último mês?
Olha, o americano tende a ser, acho que não só o americano, né? Todo povo provavelmente é, mas o americano também é meio autocentrado nessa questão. Então ele está vendo a Copa América muito ligado no time dele, e talvez no México, que é o rival, e porque tem muito mexicano aqui. Eu acho que o alcance da Copa América foi maior dessa vez. Primeiro porque aqui, claro. Segundo porque o fato de ter Eurocopa... Porque o torcedor de futebol aqui é muito europeu, né? E o latino, claro. Então, o fato de você ter uma Eurocopa rolando ao mesmo tempo... Então, por exemplo, no bairro que eu moro aqui do lado é o bairro dos poloneses. Pô, jogo da Polônia, bicho, parece que você tá em Varsóvia, entendeu? E com a mesma coisa com o jogo da Irlanda, com as comunidades que são numerosas aqui. Então, as pessoas estão falando de futebol. Outro dia eu fui levar minhas filhas para tomar café antes da aula... E eu entrei num café, que a gente vai toda semana, e pela primeira vez eu vi dois americanos, americano-americano mesmo, sem nenhuma descendência latina, não que o latino não seja americano, mas aquele americano de filme, né? Com cara de americano, falando de futebol, falando de soccer, né? Discutindo não só a Copa América, como a Euro. Então, esse foi o primeiro momento da história, foi esse. A turma estava muito entusiasmada. O problema é que a derrota, eu acho que ela vai ter impacto negativo grande na maneira como o americano tem encarado o futebol. Porque eles estavam muito entusiasmados, quer dizer, na Copa de 2014, na Copa do Brasil, eles saíram só na prorrogação perdendo da Bélgica, tá certo? E dessa vez eles esperavam mais aquela goleada. Tudo bem, perderam na estreia, mas ganharam fácil da Costa Rica, que é um time que em geral complica para eles. Ganharam do Paraguai, ganharam do Equador, quer dizer, eles estavam realmente achando que eles tinham alguma chance contra a Argentina, né? A minha mulher, que não é muito ligada em futebol, me perguntou antes do jogo, alguma chance? Eu falei, olha, se não for 4-0 é surpresa. E é claro que eu não fiz nenhuma análise profunda para falar 4-0, mas acertei o resultado na pinta. Bom, para o mundo do futebol não é surpresa nenhuma. Para o americano, eles esperavam pelo menos fazer um jogo duro com a Argentina. E eu sinto que depois disso baixou um pouco a bola da galera para o futebol. E eu sinceramente acho que esse choque de realidade pode dar uma mexida nos ânimos da galera do futebol aqui.
E, Caio, uma das coisas que a gente percebeu aqui é que, por exemplo, a ESPN, no seu programa no Sport Center, né, o principal programa que é retransmitido aqui no Brasil, eles fizeram boletins ali bastante detalhados, tanto da Euro quanto da Copa América. Como foi a cobertura da imprensa aí? O que você viu na TV? Enfim, o que se falou na imprensa esportiva americana da Copa América, principalmente?
Olha, é engraçado você acompanhar as transmissões da ESPN num momento e da Univision no outro momento, né? Que é a TV latina aqui, que são um approach completamente diferente, né? Falando da ESPN, a ESPN, quando ela tem o produto, ela promove, não foi o caso da Copa América, mas como é Estados Unidos jogando, eles não podiam fugir. E a Fox, que tinha a Copa América para cá, falou muito da Copa América. E eu diria assim, eu dirijo muito pouco aqui, mas quando eu dirijo eu estou sempre ligado na rádio ESPN, e você ouve os programas, a rádio ESPN aqui, diga-se de passagem, é um lixo absoluto, né? O nível do debate é baixíssimo, não sei se alguém tem a sensação de que vai ser diferente porque é aqui, mas não é, muito ruim. Eles escolhem alguns assuntos polêmicos do dia e forçam as polêmicas assim ao extremo. Quando não tem polêmica, então, é ridículo o esforço que eles fazem para formar alguma. Mas tem aquela coisa do apresentador, do cara que é o, vamos dizer, o Milton Neves da rádio aqui, o cara que promove o Milton Neves da época da rádio Jovem Pan, né? Não esse de hoje que já é mais estrela, mas o cara que é o cara do rádio ali, o Michael Kay. O Michael Kay, que é um cara famoso, até não, eu estou sendo injusto porque ele não fez isso, mas os outros caras, o esforço do cara para desdenhar um pouco do futebol. Mesmo assim, ele está sendo obrigado a falar, entendeu? Ele fala, finge que não conhece nada, finge que não sabe o que está acontecendo, finge que é um esporte, um assunto que não merece a atenção dele, mas ele está sendo obrigado a falar, porque as pessoas estão prestando atenção e as pessoas hoje acompanham, enfim. Eu saí com a minha camiseta do Dempsey outro dia, mais gente fala comigo do que quando eu saio com a camisa do Céspedes, que é o estrela do New York Mets. Então, as pessoas gostam de futebol e estão falando de futebol. E a Copa América foi uma grande oportunidade foi uma boa desculpa para se falar nisso no bar, no metrô, enfim, em todo lugar.
Eu li também, você falou que a Copa América foi um baque para eles, né? E eu li também que por outro lado, também podia servir de uma ducha de água fria e para eles perceberem o quanto que eles ainda estão longe, né, da elite do futebol. Foi ali no 4-0 para a Argentina, isso ficou mais claro do que nunca. Teve vários diagnósticos, né? Mas qual que é o seu para... O que falta ainda para os Estados Unidos chegarem um pouco mais perto ali?
Cara, eu acho que essa é uma boa questão que ninguém consegue responder com muita... Ninguém tem muita certeza dos motivos, porque isso é, sei lá, né, cara? Antes da Espanha ganhar a Eurocopa em 2008, foi 2008, né, a primeira?
Isso.
Todo mundo pensava, pô, o que a Espanha não ganha? Tem tanto jogador bom. Aí foi e ganhou três na sequência, né? Euro, Copa do Mundo e Euro. E aí, de repente, volta a ser aquele time meio sem contundência nenhuma que tinha sido até então. A minha opinião pessoal, eu acho que tem vários motivos para acontecer isso, mas eu acho que o que falta para o time americano é um craque. Eu estava vendo a Inglaterra ontem e o time da Inglaterra não me parece muito diferente do time americano. É um monte de cara que passa a bola direitinho, que faz aquela marcação básica de acompanhar o adversário, que faz tudo, até a página 2, os caras são perfeitos. Só que a hora que a coisa sai um pouquinho da programação, parece que os caras assustam, né? Parece que eles não sabem o que fazer com o inesperado, e aí falta um craque, né? Eu acho que você tinha que ter uma linha, um crescimento de qualidade, que era o Donovan tinha que ter tido um cara muito melhor que ele, né? E o Dempsey não é muito melhor que ele. Eu diria que os caras estão mais ou menos no mesmo nível, não sei se vocês concordam. Uhum. E não surgiu. Então, tem algumas teorias sendo levantadas por aqui. Uma é de que o futebol é jogado só na escolinha, e escolinha é só para quem tem dinheiro para pagar. E se você vai fazer um esporte só com quem tem dinheiro para pagar, você não vai fazer um esporte. Essa é uma delas. Uma teoria que eu sempre gostei muito, e eu insisto nela, embora aqui ninguém fale nisso, é que os melhores atletas você perde para os esportes mais populares, né? Então, se o cara tem a possibilidade de jogar soccer, ou jogar basquete, ou jogar futebol americano, o soccer vai ser a terceira opção dele. Então, vamos dizer, aquele running back, o cara que hoje está bombando no, na NFL, que é um cara, é um driblador. Esse cara, eventualmente, dos 10 caras fera nisso, talvez dois fossem fantásticos dribladores com o pé também, tá certo? Dos armadores da NBA, que são caras que não são tão altos, e que, enfim, podiam jogar, podiam ter uma habilidade com o pé, você não sabe. Esses caras, todos eles foram para outros esportes, né?
Como então, é o Andrew Luck, né, por
como
exemplo.
Como fama e como dinheiro, ainda não está no nível dessas ligas. Eu acho que por isso você não atrai os melhores atletas, acho que essa é outra razão.
Para a gente fechar, Caio, Leandro falando, eu tenho curiosidade de saber como o americano enxerga o personagem Klinsmann. Né? Aqui no Brasil, na Argentina, na América do Sul, a gente está falando muito sobre o Messi, que é um cara que defende a camisa da Argentina, mas sempre morou fora. E o Klinsmann é um cara que preferiu estar nos Estados Unidos, mesmo quando treinava a Alemanha. E agora, depois de uma Copa América em casa, esse cara continua à frente da seleção, tomou a frente da seleção. E eu não tenho certeza, não sei exatamente qual é o tamanho que o personagem Klinsmann tem para a comunidade do futebol dos Estados Unidos.
Cara, olha, a comunidade do futebol dos Estados Unidos não é muito diferente da comunidade do futebol de qualquer outro país do mundo. Ou seja, é um bando de corneteiro. Qualquer cara que estiver lá, a galera vai meter o pau, falar mal e achar que ele é o culpado, né? O Klinsmann, desde que ele assumiu, ele sofre críticas porque não levou fulano para levar o Beltrano, porque ele levou o menino do Bayern de Munique só porque ele tinha negociado para o cara não virar alemão, porque eu estava lendo agora uma lista que um cara fez de 11 caras que deviam estar na Copa América e não foram. Um deles é o Julian Green, esse menino do Bayern, né? Então ele é muito criticado e como o time não ganha, ele vai ser criticado mesmo. A minha opinião pessoal é, não dá para fazer milagre, né, cara? Quando você tem Alejandro Bedoya e Clint Dempsey, não dá para você achar que você vai jogar de igual para igual com a Argentina, tá certo? Mas ele não é o cara mais popular do planeta, não. Tem muita gente que acha que ele podia fazer mais com o material que ele tem na mão.
Legal, vamos liberar o Caio, a gente vai seguir falando aqui de Copa América. Caio, valeu pelo papo e apareça mais, mesmo que em voz, né? Apareça entre aspas, né? Mas eu gosto de falar apareça, porque quando alguém surge, ela aparece também, né? Aparecer não é só de cara, apareça em voz aqui no podcast Trivela. Um abraço.
Obrigado, um abraço. Sempre que convidarem, estarei aí. Grande abraço.
Valeu. Para a gente seguir falando desse assunto, Estados Unidos e a forma com que recebeu o torneio, média de público foi de mais de 46 mil pessoas por jogo. Aqui vale lembrar também que formatação dos estádios ajuda e muito isso, né? Ainda se vê estádios fora de um padrão FIFA.
Como tem estacionamento, hein, meu?
E como vão se acumulando pessoas, né, nos lances de arquibancada. Outra informação, Conmebol e Concacaf dividiram aproximadamente 140 milhões de dólares em direitos de TV para Univision e Fox Sports. A Univision vendeu 135 milhões de dólares em publicidade, quase o dobro do que ela gastou pelos direitos de transmissão. Então a coisa, também pelo que a gente conversou aí com o Caio Maia, as pessoas falam de futebol cada vez mais. Mas eu, dando um pouco o meu pitaco, eu acho que boa parte dos americanos esperou que dava para fazer jogo mais duro quando cruzasse um Brasil, uma Argentina, um Uruguai, um Chile. E tem muita circunstância do jogo também, né? Pegou um Messi muito inspirado, tomou um gol logo no começo. Mas enfim, para a gente falar mais um pouquinho dos Estados Unidos e seguir para as outras seleções. Estados Unidos vem fazendo boas Copas do Mundo, né? Em Copa engrossa a grande maioria dos jogos. Mas se os Estados Unidos esperava nessa Copa América mostrar algo a mais do que ele já mostrou, não aconteceu.
Eu não acho que nenhum torcedor de futebol dos Estados Unidos achou que ia, de fato, ganhar da Argentina ou do Brasil. Mas imaginava um desses jogos de Copa, né? Em que os Estados Unidos enfrenta. Joga mais ou menos ali, consegue se defender bem e leva algum perigo.
Fez um jogaço na final da Copa das Confedererações contra o Brasil,
exatamente,
né?
Igual para 2-0, né, contra o Brasil.
2009.
Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que teve também muito do psicológico, porque é uma seleção que vinha um pouco abalada, né? Tinha tomado da Colômbia na primeira rodada. Na competição anterior, tinha sido eliminada na semifinal da Copa Ouro pela Jamaica, que é uma competição que os Estados Unidos deveria chegar à decisão assim, com muita facilidade, e justamente no momento em que se esperava que a seleção americana continuasse evoluindo. E o que se viu na Copa América e na Copa Ouro pós-Copa do Mundo de 2014 é, no melhor cenário, uma estagnação da seleção americana, né? Ela não continua evoluindo. E aí você tem alguns problemas de decisão do Klinsmann, não sei se ele tira o melhor do time, e muito da cultura do futebol dos Estados Unidos, como a gente ouviu ali com o Caio. Eu concordo muito com essa comparação com a Inglaterra, porque realmente parece ser dois times parecidos, né? Que fazem o arroz e feijão até que bem, os Estados Unidos pior que a Inglaterra. Os Estados Unidos parece um time, uma seleção da inglesa com menos talento do que a
Inglaterra. Mas que no duro dá meio que da mesma, porque em Copas do Mundo eles têm chegado no mesmo lugar,
quase,
né?
No mesmo,
exatamente,
lugar. No duro tá dando a mesma coisa.
Bem parecidos mesmo.
Acho que isso dá pra falar já. Quando a gente vê Estados Unidos e México numa Copa do Mundo, a gente sabe que tem nível de uma seleção europeia sem craques, digamos. Não vai ter um talento, não vai ter um Iniesta pra decidir um jogo, mas faz jogo duro com todo mundo, né? Acho que nesse patamar já chegou.
Eu acho que é terceiro patamar, né? Os dois, com certeza, assim, de seleção. Você sempre vai ter as grandes seleções, você sempre vai ter um segundo patamar ali, que é quem tá com uma geração um pouco mais talentosa, quem tá com um time mais arrumado. Nesse momento, por exemplo, o Chile, né? E depois ali os Estados Unidos e México, dependendo de cruzamento e tal, a gente sabe que eles vão chegar às oitavas, né? Dependendo do grupo em que eles caírem, isso acontece com muita frequência. Com o México acontece sempre, né? De chegar nas oitavas. Mas assim, na questão mesmo dos Estados Unidos, tá faltando essa evolução. Tá faltando, nesses últimos 2 anos, o time não evoluiu como se esperava dele, porque a gente mesmo esperava uma Copa América melhor dos Estados Unidos, né?
E tem uma coisa, só pra passar pro Lobo, que é também ver a sequência, né? Porque dá pra você, por exemplo, num cruzamento, aconteceu o que aconteceu com a Costa Rica em 2014. Meu, encaixa um jogo bom contra uma seleção grande, quando vê, você foi parar nas quartas de final, dependendo quem você pega. E tem uma evolução, né? Eu acho que os Estados Unidos conseguiu essa evolução, e acho que agora tem um espacinho entre ver no que essa evolução vai dar em resultado, né? Que, sei lá, podia ser uma semifinal de Copa, uma final de Copa América. Acho que vale um pouco pro México também, né?
Vale.
Entender que tem sim uma evolução, porque também dá pra gente ficar falando toda a competição, pô, não tem camisa, Estados Unidos e México, não vão ganhar nunca dos grandes. Porque, não, tem uma melhora evidente ano a ano, mas talvez falta um pouco do que o Caio falou, talvez falta um craque, um cara pra levar essas seleções até uma posição um pouco maior, né?
Até eu concordo bastante quando ele fala que o Donovan deixou a seleção, né? Se aposentou e ficou o Dempsey. E eles têm realmente, eu acho, patamar muito parecido um com o outro nível de futebol, né? Até tiveram sucessos similares no futebol, né? Tanto na carreira europeia quanto na carreira americana, né? E a essa altura, com a idade que já tem o Dempsey, era para ter outros jogadores que, se não estivessem já no nível do Dempsey, mas que estivessem próximos dele. Então, a gente ter outros jogadores se aproximando do Dempsey e que tivessem jogando mais mesmo. Porque os outros americanos que a gente vê, o Michael Bradley, por exemplo, que é o capitão do time, ele teve um grande momento na carreira, jogou muito bem na Alemanha, jogou muito bem na Roma. E quando ele volta para os Estados Unidos, desde que ele voltou para o Toronto, né? Na verdade, voltou para o Canadá, né? Mas voltou para a MLS, que é a liga dos Estados Unidos e Canadá, ele não mostrou o mesmo nível de futebol, né? Tanto que o primeiro ano dele no Toronto foi bem decepcionante, né? Não conseguiu levar o time nem ao playoff, né? E eu acho que faltou outros jogadores nesse nível, no nível internacional de futebol. Porque tem ali bons jogadores de MLS, o Kyle Beckerman, por exemplo, é um volante muito bom para MLS. Você tem o Bobby Wood, que veio, um jogador que veio direto da universidade e agora vai para o futebol europeu. Pode até ser que se desenvolva em um jogador melhor, né? Tem sido destaque nos últimos tempos, mas não tem nenhum outro jogador próximo do Dempsey. E aí realmente é difícil, porque o time é organizado, corre direitinho e tal, mas não tem muito como fazer muito. Por exemplo, pegou a Colômbia, que é um time que não é nem um esquadrão mundial, mas que tem evidentemente muito mais talento em quase todas as posições, né, em relação aos Estados Unidos. Isso, a Colômbia também é um time arrumadinho, que também pois sabe correr e também sabe marcar. Então, é difícil você competir nesse nível, né? Tanto que a crítica americana, eu li bastante do que se falou, era: os Estados Unidos conseguem vencer os times mais ou menos iguais ou piores. Os times que são superiores tecnicamente, ou que tem em teoria, um time melhor, eles nunca conseguem vencer. Isso já tem alguns anos. E esse, para eles, é um sinal que a seleção americana está muito distante ainda desse patamar de, por exemplo, não estou falando de Brasil, estou falando do patamar da Colômbia, que não é uma seleção que entra para ser campeã mundial, mas é uma seleção que chegou nas quartas de final da Copa e fez o Brasil suar muito. Né? Não tem. Os Estados Unidos estavam mais próximo disso lá para 2002, 2006, 2010 e 2014 na Copa fez isso com a Bélgica, e na Copa Ouro não fez com a Jamaica, não fez agora na Copa América quando enfrentou uma Argentina que era normal que perdesse, mas acho que eles esperavam que se perdesse, perdesse com o Messi tendo que decidir no talento e tal, e não perder tomando 4-0 e podendo tomar 6
com tranquilidade, né? E você falou, isso, enfim, renderia outra discussão, mas no momento também do futebol de estratégia, né, de um futebol mais coletivo do que nunca, me parece, né, que os times, se não estiverem bem arrumados, não estiverem bem orquestrados, nada funciona, parece que a gente está vivendo um momento meio assim, vale também questionar um pouco o que a gente chama tanto de talento, né, porque parece que a seleção inglesa tem mais talento, mas rende o que esse talento, né? Mesmo quando o Conte diz, né, que a vitória da Itália sobre a Espanha é as ideias sobre o talento, enfim, uma reflexão, né? Que esse talento que o Fábregas parece que tem tão mais que o Thiago Mota, por exemplo, ele se manifesta em que hora, né?
Eu acho
que
da questão aí é a maneira como você consegue, e aí a responsabilidade maior é do técnico, é tirar o máximo de cada jogador, combinando tudo para o seu time jogar ao máximo que ele pode. Então, assim, você tem o talento do Fábregas. Mas como é que você vai usar o talento do Fábregas?
Então, mas a minha pergunta é antes dessa ainda. Qual é exatamente esse talento, né?
Bom, por exemplo, o Fábregas, ele acerta passes que talvez 15 pessoas no mundo acertem. Ele faz isso. Ele tem um passe ótimo. Ele tem ele sabe o momento de entrar na área. Ele tem uma boa finalização. Esse que é o talento, né?
Aí você tem que achar como fazer isso,
como se manifestar
mais, né?
Você consegue combinar esse talento que você tem do Fábregas, você tem que identificar qual que é, com qual que é o talento do Iniesta. E como que você junta os dois para fazer o melhor
coordenar,
time que você pode.
Né?
É isso.
Porque,
por exemplo, é o X da questão.
Que na Inglaterra é esse exemplo, né? Que tem vários jogadores ali que você vê num jogo de Premier League e você fala, pô, esse cara, ele sabe para cima do lateral. Mas chega na seleção, são esses pequenos espasmos ali que não tem
então,
nenhuma...
Exemplo, você pega o Harry Kane, você coloca ele no Tottenham. você tem até os mesmos volantes, né? Os mesmos. Mas
laterais também, né?
Os mesmos laterais. Mas na linha atrás lá do quem? Aí passa o Lamela, passa o Eriksen, outros jogadores mais talentosos do que às vezes você tem na seleção inglesa. Mas você tem também um treinador que é melhor do que o treinador da Inglaterra. Então ele sabe quais são os fortes do Kane, ele sabe como você consegue tentar tirar o melhor ali. Você não vai sempre conseguir tentar tirar o melhor, mas você tenta ir calibrando ali para o seu time jogar bem. E acho que é outra coisa que é importante lembrar, assim, os melhores treinadores não estão nas seleções. Eles nas seleções. Nem o Klinsmann voltou para a seleção porque quando ele foi tentar ser treinador de clube não deu certo.
Foi um fracasso, né?
Quando ele treinou o Bayern de Munique, não funcionou. O Roy Hodgson foi
para
a seleção.
É muito mais complicado treinar clube também, né?
Em termos de ser, sem dúvida.
A demanda é muito maior,
acho,
né?
Acho que você tem a vantagem de você poder treinar todos os dias o mesmo time, mas assim, a exigência física, psicológica, de trabalho de um clube é muito maior
do que na seleção. É mais difícil de enganar no Bayern do que na seleção, né?
Sem dúvida. Então assim, o Roy Hodgson teve uma grande chance no Liverpool e não foi bem, treinou só time médio e pequeno da Inglaterra e foi para a seleção porque ele era um inglês que podia... O que a Inglaterra queria? Renovar o time, passar formar alguns jovens... colocar sem muita exigência. Então contrataram o Roy Hodgson, que poderia executar esse trabalho. Quando foi preciso dar o passo à frente, ele não conseguiu, né? Então você acho que é muito difícil você ter também excelência técnica na seleção, né? Nisso o Chile se dá bem, porque quando pega o Sampaoli, ele é um dos melhores técnicos, ou pelo menos em ideias, em conceitos e tudo mais. E aí o Chile se sobressai. Quando um treinador chega no final da carreira, às vezes funciona também. Talvez quando tem uns 10 anos, quando o Guardiola cansado de treinar clube, ele talvez assuma uma seleção. E aí é outra história.
E tem muito do que esses caras, isso é um problema meio até geracional da relação dos jogadores hoje com a seleção. O que essa turma consegue. O que essa turma tem de proposta para a seleção, porque tem seleção que nitidamente. Vira algo parecido com um time, casos de Itália e Uruguai, por exemplo, que conseguem vir e mexe. Você assiste o jogo e você fala, pô, parece um time, o Uruguai parece um time jogando, né? A partida que fez contra o Brasil recentemente aqui nas eliminatórias, por exemplo, é um time que tá sentindo ali o que tá acontecendo, não é um catado, né? Enquanto seleções como a Inglaterra, eu vejo como elencos que têm dificuldade de se bancar enquanto time mesmo, né? A Espanha também, a responsabilidade meio que não é de ninguém e não se forma muito uma coisa, né? A Espanha, você tem razão, passa um pouco disso também. Falar das seleções da parte sul e Uruguai, líder das eliminatórias, bons jogos nessa parte inicial, nesse primeiro terço de eliminatórias. Mais uma vez, não se mostrou tão forte quando não tem Suárez. E, mais uma vez, o Cavani, quando a coisa vai para as costas dele, não corresponde. E aí, mais uma dessas perguntas conceituais, Felipe Lobo. É bom mesmo o Cavani? Porque ele já teve algumas chances de colocar a bola debaixo do braço na seleção. E nem estamos falando de final Uruguai e Brasil, não. Em jogos médios até. E ele não conseguiu, né?
Esse último jogo do Uruguai, que foi contra a Venezuela.
A eliminação é contra a Venezuela? Acho que sim.
Ele teve a bola na marca do pênalti. Para bater e fazer perdeu. O gol do... O Cavani, a gente não sabe direito, né? Porque ele foi muito bem no Napoli. Parecia ser um dos melhores atacantes do mundo. Ele foi pro Paris Saint-Germain, onde ele não... Poucas vezes jogou na posição dele. Jogou em uma liga em que o time dele se sobressai muito mais do que pode. Fez alguns bons jogos na Champions League, isso é verdade, mas eu gostaria de ver o Cavani como também o cara de um time, né? Acho que agora, sem o Ibrahimovic, talvez a gente consiga assistir ele titular das camisa 9 e centroavante do Paris Saint-Germain, porque desde o Napoli isso é um pouco difícil. Mas ele, assim... Na seleção, pra mim, ele deve já há muito tempo, né? A gente sempre coloca ele no mesmo patamar do Suárez, é sempre Suárez e Cavani. Quando tinha o Forlán, era Suárez, Cavani e Forlán. E dos três, ele é de longe o que menos decide pra seleção uruguaia, o que menos cumpre o que se espera.
Leandro Yamin e Uruguai, porque tem gente que acha que já passou também o tempo, né, do comando técnico, já chegou no seu limite, mas também é um país que não tem tanta reposição assim pra você trazer um cara novo e falar, ó, queremos começar a jogar diferente, não tem tanto material assim, né?
Não tem tanto material assim, mas podia ter levado, por exemplo, o Arrascaeta, né? Acho que uma Copa América sem tanto peso, assim.
Experimental, né?
Acho que caberia um pouquinho mais de juventude nesse time. Antes de defender um pouquinho o Cavani, eu vou defender um pouquinho o Blanc, né? Como é que demite um técnico do Paris Saint-Germain? O cara ganhou um campeonato francês em fevereiro.
Na Páscoa, né?
Pelo que disseram lá, é porque ele não passou das quartas de final da Champions League, né?
Então, né?
E aí contratou um técnico que nunca passou da fase de grupos.
Então, tá errado, né? Quer dizer, semifinal de Copa dos Campeões...
E a multa do Blanc?
Não é. Então, 22 milhões de multa, sei lá, é tudo muito maluco.
Quando... E se ano que vem o Blanc abre um cassino com o presidente do Paris Saint-Germain?
Porque
negócio de multa é esquisito. Enfim,
foram 22 milhões, né? Eu acho que a campanha do Uruguai foi comprometida pelo destempero da estreia, né? Porque você perder pro México, tudo bem, você tem mais dois jogos, tinha chance de classificar ali. Mas o Uruguai perdeu pro México com a torcida brigando com a torcida do México por causa de espaço de bandeira, com os jogadores brigando com o adversário, com o juiz, com a polícia. Foi um destempero. O jogo demorou mais de 24 horas para acabar, porque no dia seguinte era acusação contra a Conmebol, era acusação era insinuação de que o México jogando na América do Norte teria favorecimento e tudo mais. E o uruguaio é um tipo sentimental demais, né? E ali perdeu mais do que 3 pontos, perdeu pelo jeito o rumo da coisa, ou o tesão pelo campeonato, porque alguma coisa além do futebol e além do bola e campo, como você disse, Paulo Júnior, tem que explicar uma derrota para a Venezuela do jeito que foi, né? Eu não assisti o jogo, mas os relatos mostram que o Uruguai faltou ao jogo, não foi jogar.
O líder das eliminatórias não devia ter tantas dificuldades assim para ganhar um jogo, né? Uma vitória simples contra a Venezuela num campo neutro, né? E também não acho que amassou a Venezuela, não. Não foi para tudo isso, né? Mas nas eliminatórias, a tendência é que siga no grupo de cima, né? Não tem muito porque também achar que o Uruguai vai despencar.
Acho que o Tabárez errou em algumas escolhas, né? O Roland, por exemplo, já que o Suárez estava machucado, ganhou uma chance, não me parecia o jogador mais preparado para exercer a função ali. E o Uruguai tinha outros, a gente falou, né? Tem alguns, o De Arrascaeta é um deles, mas... O Uruguai teria motivos para dar chances para mais jogadores, né, que têm ganhado espaço e para testar um pouco. Porque para o Uruguai, a gente fala muito da Islândia, né, por causa da Eurocopa, e que é incrível porque é um país pequeno, né, e no caso da Islândia é muito pequeno. Mas o Uruguai, pensando no... A gente sempre fala, o Uruguai é um país muito menor, né? A população do Uruguai é equivalente aqui, é quase a zona leste de São Paulo. É bastante desproporcional em relação ao Brasil e à Argentina. Então, de fato, é sempre mais difícil para o Uruguai renovar o time. Mas o Uruguai podia ter testado mais jogadores ali, tinha dar chance para jogadores que estavam em melhor fase, né? O Abel Hernández, por exemplo, que é um jogador que, tudo bem, jogou na segunda divisão inglesa, mas estava fazendo fez uma boa temporada e me parecia um jogador mais pronto para jogar ali na posição do Suárez. Acho que é um pouco o Uruguai tentar renovar esse time, porque tem condições, tem talento, e mesmo que o Cavani não seja um grande protagonista, mas ele pode ser um jogador importante.
Temos ainda que chegar em Brasil, Argentina e Chile. Então, no pique, Bonsante, a Colômbia. Um pitaco seu sobre o que querem da vida, afinal, os colombianos. Qual que é o patamar que essa geração está se encaixando e se encaminha nas eliminatórias?
Eu acho que a Colômbia me parece, às vezes, um pouco burocrática. Ela não vai muito além, né, do que se espera dela. Ela tem boas vitórias, ela não, provavelmente não vai ficar fora de Copas do Mundo. Tem alguns bons jogos, mas não fez ainda nada que você classifique como excepcional. E tem jogadores para fazer um ótimo time, né? Assim, a Colômbia tá lá na frente no ranking da FIFA, que não importa para nada, além de cabeça de chave, essas coisas. Mas, assim, nas competições, a Colômbia não foi muito além. Achei que no jogo contra o Brasil, na Copa do Mundo, foi o jogo mais fácil do Brasil naquela Copa. Foi o que o Brasil ganhou mais sem dramas, né, dos importantes. Dessa vez o Chile resolveu a semifinal em poucos minutos contra a Colômbia. A Colômbia ainda até ficou com um jogador a menos, ainda foi para cima do Chile, mas não conseguiu também levar muito perigo. Acho que a Colômbia ainda tem também esse desafio aí de se transformar num time tão bom quanto os jogadores dela existem. Os jogadores dela são.
Lobo, a gente falava no começo da Copa América, as primeiras impressões do Chile não eram muito boas e não dava pinta de ser um Chile que ia repetir o time do Sampaoli, o time que teve o grande feito de ser campeão em casa. Depois do 7-0, da vitória contra a Argentina, tudo bem que é novamente nos pênaltis, né, que não é uma vitória no campo, ganha um pouco mais de moral o Chile? Já vira um adversário mais perigoso do que vinha sendo nas eliminatórias?
Ah, acho que sim, até porque o time do Pizzi vinha tentando mudar um pouco o estilo de jogo, né? É um time que trabalha muito a bola, mas trabalha menos do que na época do Sampaoli já, né? E eu acho que as dificuldades que o time teve mas nesses últimos jogos das eliminatórias com o Pizzi já e no início da Copa América refletem um pouco isso. Acho que não mudou o panorama tanto assim. Acho que o Chile fez jogos parecidos. É que a confiança que o time ganhou com fazer um 7-0 naquele jogo contra o México, a gente sabe que num torneio curto, né, como é uma Copa América, isso faz muita diferença. O psicológico entra em campo. Claro que o psicológico não explica tudo, né? O time, claro, se exibiu melhor também, né? Assim, ganhou mais confiança e jogou mais bola também. Mas no jogo contra a Argentina poderia ter perdido também, né? Não foi um jogo que jogou melhor. Acho que foi um jogo igual, poderia ter perdido. Mas ganha moral para um jogo, para os jogos das eliminatórias, que o Chile não estava sendo grande coisa. Contra a própria Argentina em Santiago, o time não conseguiu jogar bem, né? Viu a Argentina dominar o jogo.
A estreia da Copa América também, não foi bem contra o time que depois bateria na final. Argentina, na iminência dessa sequência ou não de jogadores importantes, é impossível prever a próxima convocação da seleção argentina. Mas, enfim, qual que é a impressão para vocês do trabalho do Tata Martino e de como essas frustrações em sequência, esses vice-campeonatos em sequência, podem abalar, de certa forma, a seleção argentina que, enfim, repito, é difícil prever o que vai ser em termos de jogadores, mas é mais uma eliminatória longa para jogar, assim, tem que achar motivação de algum lugar, né?
Se sair metade desses jogadores que estão falando, já é um grande problema, né?
Vai convocar quem, hein?
Bom, jogador argentino tem muito, né?
Mouchi Cristaldo, já pensou na Copa do Mundo?
Acho difícil. Mas, por exemplo, você não convoca o Agüero, você convoca o Dybala. São bons jogadores também. Pode convocar o Tevez, né? Acho que vai sobrar tempo pra isso. Sobrar espaço pra ele voltar se ele quiser. O trabalho do Tata Martino...
É muito tempo fora da seleção, o Tevez, né? Não é possível, né?
Ele voltou.
A Copa América do ano passado ele jogou, né?
Agora não continuou na seleção. Então, o Tata Martino é bem ruinzinho, né? Acho que ele foi mal no Barcelona, ele não fez um bom trabalho e ganhou de prêmio de consolação ali a seleção argentina para fazer e não conseguiu transformar em um time. Acho que ele vai treinar a seleção na Olimpíada, se não me engano, e depois a minha expectativa é que não continue. É que não dava tempo de fazer outro plano para a Olimpíada, mas tem técnico argentino bom demais, né?
Se você não consegue
pegar o Simeone, você consegue pegar outro, né? Você podia pegar o Sampaoli, por exemplo, que estava sem clube até ontem. Tem o Bielsa no mercado, se você quiser contratar o Bielsa.
São Paulo voltou forte, né? Você viu a foto dele na apresentação?
Eu vi, você viu? Um bíceps.
Caramba,
dele,
bíceps, enorme, tríceps.
E tatuado ali, né? Até parece um...
Virou um meninão.
É.
E o Bielsa tá fechando com a Lazio, né? Pelo que consta.
Ah, parece que sim.
Aliás, historiaça, né? Do Globoesporte.com sobre a negociação de Bielsa com o Santos. Não, né?
É boa, cara. A história é muito boa, né?
É que eu acho que, só sobre esse negócio do técnico argentino, eu acho que a última preocupação da AFA nesse momento é técnica.
É, tem isso também, né?
Então, acho que... acho que vai ter a ver com isso, o momento de transição aí da seleção. Talvez na próxima convocação para as eliminatórias, o Tata Martino tenha que jogar outras cartas na mesa aí, de bala, o Caleri, enfim, que são jogadores jovens aí.
O Icardi,
que, né... Tem todas as histórias dele, que não é um cara de muito bom relacionamento em grupo.
Mas
a Argentina acho que sobrevive num primeiro momento aí, nesse desespero. É que a AFA vai ter que se reconstruir muito como a CBF vai ter que fazer um dia na hora que toda essa leva de presidentes indiciados sair, né? Então... acho que a Argentina vai ter mais trabalho na próxima convocação para ter um time, porque vai ter muita diferença, mesmo que eu até acredito que Messi e todos esses outros, Agüero, Mascherano, acabem voltando. Eu não acredito que é uma aposentadoria definitiva, mas não será no primeiro momento, né? Eles não vão, acho que não vai ser nessa de setembro agora.
Eu acho que eles têm que pelo menos tirar um tempo, né, depois de todo o drama, de todas as declarações e tudo mais. Não podem voltar agora já em setembro para os primeiros jogos das eliminatórias, né, depois da Copa América. Pelo menos, né, disfarça um pouco ali, né?
O famoso pedir um tempo, que segundo o Leandro Yamin é o grande vilão dos relacionamentos.
Sim.
Sempre que se pede um tempo, nunca volta que volta, né, Leandro Yamin? Não é isso que
não
você pensa?
Não tem jeito, né?
Não tem jeito.
Ali é... Pedir um tempo é colocar o interino sem demitir até depois trouxer o técnico de volta. Não, ou demite ou mantém.
Ou mantém, concordo com você. Senhores, dois minutinhos aí pra gente fechar a seleção brasileira. A gente já falou muito aqui na transição de Dunga pra Tite. Amanhã tem convocação, né, da seleção olímpica. Também a gente pode falar no programa de amanhã os 18 olímpicos podem mostrar um pouco desse novo momento da seleção. Mas enfim, um pitaco final. Que esperar dessa seleção do Tite em termos de nomes, em termos de postura? Passados agora alguns dias, já que a gente falou do anúncio do técnico, e também, se quiserem falar de Olimpíada, toda Olimpíada o Brasil vai com um elenco forte, né? Isso é inevitável. O Brasil tem 18 jogadores jovens de qualidade sempre. Mas a concorrência é boa, né? Acho que essa convocação pode mostrar um pouco quem pode usar a Olimpíada para se firmar na seleção principal.
A concorrência é boa e também o projeto olímpico do time de futebol masculino costuma ser sempre assim, jogado, né? Tiram da gaveta ali uns dois meses antes e tentam ver o que dá para fazer. Dessa vez, até talvez por vias tortas, né, a gente esteja tendo um pouco de... tem um trabalho um pouco mais longo, né? Porque o Micali vai acabar sendo treinador, não era para ser, então é ele que vem preparando o time para isso já há algum tempo, com amistosos de seleção olímpica. Então talvez dessa vez o trabalho pareça um pouco mais sólido. Em nomes, o Brasil tem time para ser medalha de ouro, isso eu não tenho muita dúvida. No time principal, vamos ver... Como que vai ser a convocação do Dunga? Acho que em nomes a diferença não vai ser tão grande assim. Assim, lógico, o Marcelo e o Thiago Silva devem voltar, né? Essas birras do Dunga não existem mais.
E não tem assim uma cartada do técnico, né? O Leomar do Leão, o Tinga do Felipão pra jogar em Porto Alegre. Sabe aquele... meu jogador?
Posso fazer a aposta? Não vai ser uma surpresa, eu acho, pra muita gente. Mas que eu acho que pode pintar como titular é o Fagner.
Talvez o Fagner.
Não é aquele, né?
E dizem que
não é aquele.
E também matéria da Folha que fala que ele gosta demais do Felipe Coutinho.
É verdade.
Então talvez deve dar moral pro Coutinho, colocar bastante como titular. Tentou contratar o Coutinho pro Corinthians.
Pô, fácil, né?
Não, mas foi... Era na antes época... dele ir pro Liverpool, né? Quando ele ainda tava na Inter ali, sendo emprestado, né? Provavelmente não bancar a contratação inteira, mas um empréstimo, pelo menos. E que não. E talvez esse seja um jogador que também ganhe espaço e moral com o Tite. E no geral, eu espero um time melhor, né? Acho que é pelo menos assim, organizado, que sabe o que fazer, que tem jogadas, coordenado. Eu acho que o Tite, isso é o mínimo que o Tite consegue fazer no time. Até porque, em comparação, né, com o time anterior, vai ser muito fácil melhorar.
Foi bem feinho. Leandro Yamin me avisa que de terça aqui é correria no estúdio, né?
É.
E Leandro Yamin que tá com um blazer que ele comprou em Paris, num brechó.
Isso.
Mas brechó em Paris é brechó em Paris, né? É. Não é um brechózinho. Valeu, Leandro Yamin.
Valeu, Paulo Júnior. E alô, Tite. É o Sinho, lateral direito do Kawasaki, e Cristiano, meia do Kofu. Foram escolhidos para a seleção do primeiro turno do campeonato japonês. Fica aí,
aí,
a dica, né? Por que não? Hoje em dia a moda é falar que não sei quem monitora, né? Vamos monitorar Elcinho, por que não? Grande abraço, Paulo Júnior.
O que é monitorar, né, o Elcinho? Valeu, Monsanto.
Valeu, eu só queria dizer que eu vi com meus próprios olhos, Hernani Brocador deu um rolinho no jogador do Oeste.
Cara, joga muito,
que foi Hernani. uma coisa maravilhosa.
Eu não sei se você teve a chance de ver o gol que abriu o placar desse jogo. Do Hernani.
Sim.
Aliás, um jogo da nova geração, né? Guto Ferreira contra
Fernando Diniz.
Sorte aí pros dois, que pelo menos são caras que gostam de futebol. Você pode não gostar como o jeito do, né, o jeito do time do cara.
E um tem
mas que... é agradável ver gente que gosta, né, de bater um papo sobre bola.
Sorte pros dois e o equilíbrio um pouco, né? Que um tá um pouco acima do peso, outro tá muito abaixo, né?
Pois
podia
é.
Dividir um pouco.
E nada mais muro, né, do que olhar pra um jogo e falar sorte pros dois, né? Peço desculpas.
Que ganha o melhor,
que
né?
Que ganha o melhor. É isso. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Só queria dizer que aos amigos que começou hoje a Champions League, tá? Quem não... A gente fala... A gente brinca aí, né? Mas hoje começou a Champions League de verdade. É, a primeira fase preliminar teve... Inclusive, o Gales é um país que está muito mal colocado no ranking da UEFA, de clubes, né? E o time galês estreou hoje. Chama The New Saints. Campeão galês.
Vem com tudo.
Estreou contra o Trepene de San Marino. Ganhou 2-1.
Eu não vou perder a cutucada, né? Mas se é Copa dos Campeões, tinha que estar o campeão galês, não o quarto da Premier League, né?
Não, mas é o campeão galês.
Mas tinha que estar na fase de grupos, né? Não o quarto dos campeonatos por aí, né? Campeonato dos Campeões, ué.
Mas é, acho que a gente...
Mas é por isso,
tem que ter muito time na fase de grupos.
Né? Leandro, me cortou, então cortei. Depois a gente corneta mais o Platini, a Champions League. Amanhã a gente já volta a falar mais de Euro, porque as quartas de final começam na quinta-feira. Podcast Trivela Diário, às 8. Até amanhã, tchau.